E a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, também aprovou parecer ao projeto que dá aos estados e ao Distrito Federal a competência de legislar sobre questões específicas do direito penal. Entre esses itens estão os regimes de cumprimento de pena e requisitos para a concessão de liberdade condicional. Atualmente, segundo a Constituição Federal, apenas a União pode editar leis sobre direito penal e processual. O relator do projeto na CCJ, deputado Coronel Assis, do União do Mato Grosso, falou com a gente sobre o tema. A gente gravou uma entrevista com ele na sexta-feira e você acompanha o nosso bate-papo a partir de agora. A gente gostaria de agradecer a presença do deputado Coronel Assis, do União do Mato Grosso, aqui com a gente no painel eletrônico. Deputado, sobre esse projeto aprovado, que tipo de questões dentro do direito penal que, por essa proposta, poderiam ser legisladas, né? Os estados teriam autonomia para legislar sobre elas?
Primeiramente, bom dia, Cláudio, bom dia aos nossos amigos aí do painel eletrônico. Primeiro, dizer que é uma grande honra poder estar aqui falando um pouco, né, sobre o nosso trabalho legislativo, sobre tudo que acontece aí na Câmara, em especial na Comissão de Justiça e Cidadania, nossa CCJ. Na verdade, o projeto do PLP dos 215/2019, ele tem como prioridade, né, como objetivo, dar essa possibilidade, né, a possibilidade que os estados possam aí, né, mexer na legislação penal já existente, né? Então, o projeto, ele é um projeto que ele está dentro de um preceito constitucional do artigo 22, parágrafo único, que diz que em questões específicas do direito penal, né, os estados poderão, né, legislar através de uma edição de um projeto de lei complementar nosso, né? Então, na verdade, eles poderão aí, né, ter a autonomia, né, dentro de cada decisão aí de cada estado, de modular as penas das legislações já existentes. Né? Por exemplo, né, você vai pegar ali o homicídio simples, que é pena de 6 a 20 anos. Né? Então, quer dizer que ele pode pegar, ele não pode diminuir da mínima e ele também não pode extrapolar da máxima estabelecida em lei, que é 40 anos do crime hediondo. Né? Só que para isso, Cláudio, os estados, eles vão ter que fazer conta. Né? Se você pegar, por exemplo, o homicídio simples, tirar ele de 6, a mínima de 6, e passar para 8, né, toda a base de cálculo, né, das penas subsequentes serão já calculadas iniciando no regime fechado. Porque no Brasil, não sei se vocês sabem, mas você só inicia no regime fechado, preso, se você for condenado a mais de 8 anos. 8 anos e um pouquinho de dias. Se você for condenado a 7 anos, 11 meses e 29 dias, você já inicia no semiaberto. Né? Então, esse projeto é um projeto muito inteligente, é um projeto muito técnico, que vem justamente entregar essa possibilidade aos estados, né, que, volto a dizer, vão ter que fazer conta, porque a partir do momento que você tem a pessoa, né, custodiada nos estabelecimentos penitenciários estaduais, você vai gastar mais. Né? Então, nós não temos nenhum gestor estadual, né, com uma ideia que não vai ter que fazer essa conta, que não vai ter que colocar no papel isso e ver os prós e os contras. Agora, com certeza, esse projeto ele entrega um combate efetivo à impunidade que hoje reina no nosso país. Né? E assim, é um projeto que vem de encontro à necessidade do povo, porque eu ando nas ruas aqui, Cláudio, e a gente vê que as pessoas clamam por segurança. As pessoas, elas não aguentam mais esse sentimento de impunidade, onde a pessoa, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto para você aqui, que aconteceu no meu estado, lá na cidade de Sinop, fica mais ou menos 500 quilômetros aqui da capital de Cuiabá, onde uma pessoa matou 6 pessoas, né, com uma espingarda de combate num bar ali, por causa de jogo de sinuca, e esse cara foi condenado agora, acho que levou 120 e tantos anos. Mas no Brasil, quando você tem uma pena grande assim, ela é consolidada na lei de crimes hediondos para 40 anos, esse cara com 13 anos, isso, né, se ele ler livro, estudar e trabalhar e tiver bom comportamento, menos de 13 anos, ele já acessa o regime semiaberto. Né? Então isso é muito ruim, eu não acho justo. Ele matou uma menina de 12 anos com um tiro nas costas, né? E fora as outras pessoas que ele matou ali naquele lugar. Então isso aí não é justiça. Né? Então, assim, essa pessoa tinha que ficar presa ali, voltando a dizer, né, nesse mesmo projeto de lei, ele proíbe que os estados acabem, né, ou acabem com benefícios que hoje são previstos na lei de execuções penais, por exemplo, como a progressão de pena. Mas o estado, ele pode ter a autonomia de tornar o acesso a essa progressão de pena, a essa mudança de regime, né, mais rigorosa para determinados crimes. Então, um crime como esse aí, que foi um crime hediondo, impactante, onde ceifou 7 vidas, né, indiscriminadamente, um cara desse tem que pelo menos cumprir 80% da sua pena para poder acessar o novo regime, né? Aí sim nós teríamos aí um sentimento de justiça. Só que isso, com certeza, né, gera um ônus para o Estado, e o Estado vai ter que fazer conta. Então, por isso que esse projeto, ele vem, né, e entra dentro aí dessa de iniciativa do Poder Executivo dos Estados. Então, não tem como, por exemplo, nesse projeto é vedado a possibilidade de se criar tipificações penais dentro do Estado. Não, você pode modular as tipificações penais que já existem. Então, por exemplo, se um Estado quiser criar o crime de formigocídio, né, pessoas que matam formiga, não vai poder, porque essa prerrogativa ficou estabelecida a nós, legisladores federais, que faremos a legislação lá de Brasília, né, do Congresso Nacional. Então, mas nas existentes, ele poderá modular, sim, as penas, respeitando os limites constitucionais e da atual legislação, né? Mas isso é um grande avanço, porque a gente anda na rua e as pessoas vêm e falam assim, ó, o que vocês estão fazendo lá? Vocês fazem o quê, né, para mudar esse quadro? Então, hoje, eu entendo que a Câmara dos Deputados entrega ao povo brasileiro um primeiro passo, porque vencer a CCJ, né, vencer no bom sentido, né, estabelecer ali o bom debate, buscar os entendimentos, o aprimoramento do texto, é um grande passo que a gente fez, né, que a Câmara entrega ao povo brasileiro. E isso eu tenho plena convicção, né, que, percorrendo todo o caminho legislativo, nós teremos aí uma, vamos dizer assim, uma boa entrega legislativa ao povo, porque, na verdade, já me perguntaram também, né, Cláudio, se isso aí vai deixar o Brasil igual aos Estados Unidos? Não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas vai poder, né, fazer com que os estados possam aí, né, combater efetivamente a questão da impunidade. Hoje a impunidade é a mãe da reincidência. A reincidência é o combustível da violência.
Deputado, eu ia usar justamente esse exemplo dos Estados Unidos, que é o que vem à nossa cabeça, né? A gente fica pensando, às vezes, assim, nessa coisa, por exemplo, de um estado ser mais rigoroso e o outro ser mais brando, e aí, de repente, o crime se mudar de um estado para outro. Existe esse perigo, por exemplo, assim?
Isso, na verdade, já acontece, Cláudio. Você pode pegar, se nós pegarmos os dados estatísticos, né, de controle de índices criminais hoje no Brasil, você vai ver que tem estado que tem menor índice, melhor índice de controle criminal em detrimento de outro. Nós temos a mesma legislação. E o bandido, o vagabundo, o criminoso, ele faz conta sim, né? Ele faz aqui assim, ó, se eu for para o estado do Mato Grosso e cometer um novo cangaço, qual a possibilidade de você ter? Altíssima, porque aqui nós temos um protocolo de combate a esse tipo de ação que com certeza nos destaca no Brasil, né? Então ele fala, pô, lá eu não vou, então eu vou para um outro estado. Qual a possibilidade, se eu sendo pego, eu ser flagranteado? Ah, é alta, é média, é baixa. Se eu for flagranteado, qual a possibilidade de eu ser condenado? Alta, média, baixa. Se eu for condenado, qual a probabilidade de eu cumprir integralmente a minha pena? Alta, baixa, média? Isso já acontece, né? Isso já acontece, não tenha dúvida disso. Se nós pegarmos no nosso estado aqui, o meu exemplo aqui do Centro-Oeste, né, os índices de controle criminal do Mato Grosso do Sul e do Goiás são melhores do que do Mato Grosso atualmente, né? No caso do homicídio a cada 100 mil habitantes, né, e outros índices aí que a gente pode pegar, os estados têm diferenciação, porque o crime já faz isso, então não muda nada, né? Então, com certeza, esse é um projeto muito bom, é um projeto que vai entregar ao povo brasileiro uma das coisas que ele mais anseia, que é segurança.
Deputado, o ministro da Justiça, o ministro Lewandowski, esteve aqui na Câmara justamente falando sobre o Sistema Único de Segurança Pública. Um dos pressupostos desse sistema é justamente um trabalho unificado. Como equilibrar essa proposta de unificação com essa proposta de autonomia dos estados que esse seu projeto traz?
Na verdade, eu acredito que uma coisa não influencia em outra. Porque nós, quando nós falamos, né, de segurança pública e da proposta de Sua Excelência o ministro Lewandowski, né, eu sou divergente da proposta do ministro. Por quê? Primeiro, um sistema único, ele parametrizou, né, ele fez uma comparação do sistema único de saúde, sistema único de educação, para um sistema único de segurança pública. Isso não existe, Cláudio. Sabe por quê? Porque no sistema único de saúde, por exemplo, o protocolo para nós tratarmos câncer de mama, ele é o mesmo no Mato Grosso, em São Paulo, né, no Rio de Janeiro, no Amazonas, assim como ensinar matemática de acordo com o que é preconizado no Sistema Único de Educação, é da mesma forma no Rio Grande do Sul, no Amazonas, no Piauí, no Mato Grosso. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, o crime de tráfico de drogas, né, ele vai ter a mesma tipificação penal, né? O que, que é tráfico de drogas? De acordo com a lei, tráfico de drogas é isso, em todo o território nacional. Mas a execução do tráfico de drogas é diferente aqui, é diferente no Mato Grosso do Sul, é diferente lá no Piauí, é diferente lá no Rio Grande do Sul. E vou mais além, o combate efetivo ao tráfico de drogas é diferente no Mato Grosso, que é diferente em todas as outras unidades federativas do Brasil. Então, né, tratar a segurança pública de forma única e unilateral é um grande erro, mas um grande erro da atual gestão do governo, né? Mas como a gente diz, né, nós somos numa democracia, a gente respeita que eles tenham essa opinião, mas nós somos divergentes, e quando esse texto chegar aqui, nós vamos fazer de tudo para que ele seja mudado, né? Como a gente fala de colaboração entre estados, de unificação de dados, vamos dizer assim, uma cooperação entre órgãos policiais para combater o crime, eu acho que nós não precisamos nem de PEC, né? Eu acho que uma regulamentação, já existe a lei, né? A lei que trata da questão da segurança, eu acho que já valia. Eu acho que é um esforço gigantesco, para pouco resultado, né? Eu acho que a nossa proposta em propor essa possibilidade de dos estados modularem, né, as penas de acordo com cada regionalidade das suas unidades federativas, ela é muito mais efetiva do que qualquer outra situação. Porque hoje nós temos eu vi uma pesquisa esses dias atrás de um pesquisador chamado Peri Chiquida, e ele fez a última pesquisa no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, só para vocês terem uma ideia, a pesquisa que eles fizeram lá, no estado de São Paulo, ele tem o menor índice de possibilidade de uma ação criminosa dar certo. Sabe qual que é o percentual? 80% de chance de dar certo, 20% de dar errado. Em outros estados da federação onde o professor Peri Chiquida fez essa pesquisa, a possibilidade de dar certo a ação criminosa é 97% a 98%. Então, isso realmente, vamos dizer assim, tem um impacto gigantesco, né? Lá, para você ter uma ideia, quando ele fez essa pesquisa, o criminoso, ele fez uma pesquisa com esse criminoso aí, perguntando para ele o que é que ele mais teme. E ele fez uma espontânea e uma estimulada. Na espontânea, primeira coisa, pena de morte. Segunda coisa, prisão perpétua. Terceira coisa, uma pena grande, né? Que ele tenha que cumprir uma pena grande, fique mais tempo preso, né, no cárcere. E aí, né, daí a gente tira uma leitura, né? Essas duas primeiras situações que eles elencaram são coisas que são proibidas pela Constituição Federal brasileira, são cláusulas pétreas, né? Proibido, não pode ter no Brasil, né? Mas a outra situação, que é uma pena grande, isso pode, né? Mas hoje, infelizmente, a gente vive dentro do país, né, uma grande cruzada, né, dessa grande narrativa aí de dizer que existe um super encarceramento. Essa narrativa é uma narrativa muito forte, ela está presente no executivo, no legislativo, no judiciário, que é a política do desencarceramento. E assim, se nós formos pegar hoje, qual o país que mais prende pessoas no mundo? Estados Unidos. E qual é o país que tem, ano a ano, o menor índice de redução de controle criminal no mundo, os Estados Unidos. Então, assim, o criminoso, o vagabundo, o bandido, ele só teme uma legislação ou uma reprimenda rigorosa, né? E é isso, né? Se a gente não der esse primeiro passo e poder fazer isso, realmente fica difícil. Então, nós vamos viver de ideias mirabolantes, né, que partirão aí de pessoas que talvez, né, por não ter um preparo de vivência, né, próxima a essa realidade, é influenciado por outros atores que também não têm isso, acaba tendo essas iniciativas, que nós respeitamos, voltamos a dizer, respeitamos, porém não concordamos, porque entendemos que não vai dar certo.
Nós recebemos aqui no painel eletrônico o deputado Coronel Assis, do União do Mato Grosso. Ele foi relator na Comissão de Constituição e Justiça de um projeto que foi aprovado e que dá aos estados e ao Distrito Federal autonomia para legislar sobre alguns pontos da legislação penal, modificar alguns pontos da legislação penal. Deputado, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa e a gente vai acompanhar o caminho desse projeto.
Com certeza, obrigado a todos aí, e Brasil, conte sempre aí com a nossa Câmara dos Deputados aí, com certeza, essa foi um grande avanço, um primeiro passo, né, e depois a gente vai trabalhar muito para que a gente possa aprovar isso.